Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, dá boas-vindas aqui à deputada Ana Carolina de Itajaí. Seja bem-vinda a este parlamento. Tenho certeza que Itajaí está muito bem representada. Senhor presidente, eu inicialmente gostaria de expressar a minha solidariedade aos municípios de Santa Catarina atingidos pelas fortes chuvas deste mês de fevereiro, de oeste a leste, de sul a norte, nosso bispo. Em especial, aqui faço uma menção ao município, precisamente o mais atingido, que foi Itapoá, a região norte do estado de Santa Catarina. Nossa solidariedade ao prefeito Marlon. 80% da população de Itapoá foi atingida de uma forma ou de outra pelos estragos da chuva, em especial neste final de semana, com 400 abrigados, 180 desalojados. Tivemos aí ventos de 80 km por hora, que também provocou destelhamento de várias residências. E ontem, inclusive, 70% da cidade de Itapoá, deputada Carminati, estava sem energia elétrica. 70% da cidade de Itapoá. Então fica aqui o nosso registro de solidariedade, o nosso apelo à Defesa Civil Estadual, para que tenha um olhar todo carinhoso para com esse município do norte de Santa Catarina. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, na condição de presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas dessa casa, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o apoio que tenho recebido, senhor presidente, da mesa diretora, para os trabalhos que estamos desenvolvendo no dia a dia. Eu sempre gosto de ratificar aqui a nossa missão, que está esteiada em 5 parâmetros, que é a prevenção. Inclusive, no dia de hoje, estamos, senhor presidente, com uma equipe no município de Frei Rogério, no trabalho de prevenção, atendendo mais de 500 alunos ali na pequena cidade de Frei Rogério. Temos feito isso a cada 15 dias pelo estado de Santa Catarina. Há um segundo momento, que é o momento da legislação. Muito se faz em nível federal, mas há muito também que se pode fazer nesta casa. O processo de acolhimento, que é o programa Reviver, continuamos aí na batalha. E faço aqui mais uma vez um apelo ao secretário de Estado da Saúde e ao seu governador para que libere os recursos de 2020, deputada Carminati, que ainda não foram liberados. O de 2019 pagaram no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, mas pagaram. Estamos aguardando agora o pagamento do mês de janeiro de 2020. São 720 vagas, mais de 70 comunidades que aguardam esse pacto, essa parceria do programa Reviver. Um outro eixo, que é o eixo da ressocialização, quando esse menino, essa menina sai da comunidade terapêutica, mas há um eixo também que tem sido um pouco negligenciado e que precisamos dar destaque aqui, que é, sem dúvida, o eixo da repressão. Nós não podemos escapar disso. E hoje eu via com certa curiosidade, não bastasse, senhor presidente, o flagelo do crack em Santa Catarina, com informações que temos aí da Senapred, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, com mais de 70 mil usuários de crack em Santa Catarina. Infelizmente, aqui na capital, bispo, 50 pequenas cracolândias, uma inclusive aqui na frente da Assembleia Legislativa. Mas se não bastasse o flagelo do crack, nós temos um outro problema seríssimo em Santa Catarina, que está praticamente no topo, está no ranking do estado que mais produz drogas sintéticas no país, Santa Catarina. Com apenas 1% do território brasileiro, 3% da população brasileira, e nós estamos aí no topo do estado que mais produz drogas sintéticas em Santa Catarina. E hoje o ND Notícias trazia uma manchete que eu quero compartilhar aqui com os telespectadores e com os senhores deputados. O Escobar catarinense. Empresário se inspirava no traficante. Douglas Gonçalves, 30 anos, preso por tráfico de drogas, seguia o estilo de vida do colombiano Pablo Escobar, produzindo e vendendo êxtase, faturando aí 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Desgraçando vidas, destruindo famílias. E a matéria é interessante, eu me permito, senhor presidente, rapidamente aqui, ler alguns trechos, até para que a nossa população esteja alerta e esteja atento nessa questão das drogas sintéticas. Em uma casa alugada no bairro Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis, Douglas Gonçalves prepara mais uma remessa de êxtase da produção caseira em ascensão. Para acelerar o trabalho clandestino, que ocorre no laboratório camuflado, o traficante de 30 anos contratou 2 funcionários e os incumbiu de produzir e embalar os comprimidos. Douglas é conhecido pela presença em festas eletrônicas de alto padrão em Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí, na Jurerê Internacional, em Florianópolis. Ele também é empresário, pois é dono de uma confecção de camisetas, não é? Infelizmente, isso entre aspas. Natural do pequeno município de Gaspar, no Vale do Itajaí, se inspira no estilo de vida do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. E aí diz mais uma matéria aqui. Os policiais que coordenaram a operação El Patrón, batizada com o apelido de Escobar, e que culminou com a prisão dele, são de Brasília. Fazia um ano que os investigadores do Distrito Federal procuravam o catarinense, agora preso, denunciado por tráfico e associação por tráfico de drogas. É interessante. E aí a manchete do jornal, deputado Berlanda, traz como título Diversão e Morte. A caçada começou em junho de 2018, quando a estudante de enfermagem Ana Carolina Less, de apenas 19 anos, senhores deputados, senhoras deputadas, morreu por overdose após ingerir um comprimido de êxtase que, segundo a polícia, foram preparados no laboratório clandestino em Palhoça. Esse narcotraficante catarinense fabricava 200 mil comprimidos por mês. Laboratório aqui, Palhoça. E aí eu concluo. Santa Catarina, protagonista na distribuição de drogas. O potencial turístico do litoral e os luxuosos empreendimentos à beira-mar fazem de Santa Catarina uma das capitais da música eletrônica e referência para as baladas. Esse contexto, segundo a polícia, contribui para que o Estado seja protagonista na distribuição de drogas sintéticas país afora. Já falei, aí está praticamente no primeiro no ranking em nível nacional. Chefe da Delegacia de Repressão e Entorpecentes de Santa Catarina, Cláudio Monteiro, afirma que esse panorama torna mais fácil a movimentação de drogas sintéticas pelo território. A gente percebe, diz ele, que Santa Catarina é um dos grandes pontos do país de distribuição dessas substâncias. As drogas saem daqui e vão até mesmo para a Europa, Canadá, Oceania. A gente trabalha para sufocar isso cada vez mais. E aqui eu só faço um paralelo, senhores deputados, senhoras deputadas. No Rio Grande do Sul, onde a população é praticamente o dobro de Santa Catarina, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul contabilizou, no ano passado, a apreensão de 20 mil comprimidos de êxtase, em 2019. 20 mil. A quantia corresponde a apenas 22% do total de drogas interceptadas em Santa Catarina. No mesmo período, 2019, enquanto o Rio Grande do Sul apreendeu apenas 22 mil, nós apreendemos mais de 100 mil comprimidos de êxtase. Então, é preciso também estar atento a esta questão. Aliás, deputado Aércio, Indaial, 1985, foi a primeira cidade brasileira a ter um laboratório de drogas sintéticas no Brasil, né? Vizinha ali de Timbó, a sua terra. E é por isso que nós precisamos, enquanto parlamentares, estar também vigilantes, atentos, para que possamos efetivamente evitar a desgraça de outras famílias. Obrigado, senhor presidente. Era isso que tínhamos essa tarde.